Essa tem sido uma semana bastante volátil para os preços da soja na Bolsa de Chicago, mas ainda assim dá para considerar a semana positiva. A China trouxe um acordo anunciado oficialmente para produtos agrícolas norte-americanos, mas claro que isso ainda exige alguma atenção, atenção a tarifas já existentes. Ainda tem uma taxação da China sobre a soja norte-americana e tudo isso o mercado já veio especulando, trabalhando e digerindo nos últimos dias. Por isso, quando foi anunciado o acordo na quarta-feira, o mercado em Chicago até olhou para isso, subiu, mas depois foi limitando um pouquinho os seus ganhos por já ter digerido boa parte de todo esse movimento. Aqui no Brasil, enquanto tudo isso acontece, os preços também estão um pouco mais estagnados. Hoje mais cedo eu falei com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e ele me dizia o seguinte, que esses ganhos em Chicago apenas estancaram a sangria que os preços da soja estavam sentindo no mercado nacional. Será que isso continua? Assunto para a gente tratar agora, para fechar o dia, com o Pedro Vasconcelos, analista de mercado da Pátria Agronegócios, nos fazendo companhia. Pedro, boa tarde para você, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. Sempre uma honra estar aqui com vocês.
A honra é nossa e o prazer também. Pedro, como é que você está avaliando essa semana? Chicago está subindo, consolidou-se acima dos 11 dólares por bushel. Isso tudo já chegou até o mercado brasileiro? Isso foi um combustível importante para os preços ou foi só um limitador das baixas de fato?
Carla, eu acho que muito bem pontuado pelo Matheus pela manhã, né? A gente viu o mercado brasileiro sentindo bem poucos impactos do mercado de Chicago. A gente viu uma intensidade muito grande das altas do mercado internacional de soja, mas aqui no Brasil a gente viu nossos prêmios caírem. Não na mesma intensidade das altas do mercado de Chicago, mas caíram reduzindo o suporte que era para ter vindo, né, da ponta Chicago. E os prêmios do Brasil, quando a gente olha mais um pouco médio prazo, olhando para trás, por exemplo, os preços de soja aqui no Brasil, a gente vê preços que lá no final, no finzinho de setembro, chegaram a cair aqui no Brasil e vieram em outubro aí, de grão em grão, subindo escadinha em escadinha, chegando agora em preços um pouco mais alto do que a gente via antes de toda a questão da redução das retenções, da questão do engrossamento também, quando a gente teve lá atrás da relação Estados Unidos e China, que acabou afetando negativamente Chicago também por um curto período de tempo. E a gente vê, de fato, essa melhora de Chicago trazendo aí um certo alívio, mas não como a gente gostaria. Mas, como você bem comentou, mais estancando aí o mercado que vinha, de certa forma, tendo uma desvalorização.
Pedro, isso acontece somente para a soja da safra nova ou para a soja disponível no Brasil também existe esse movimento e o mercado vinha sendo pressionado também?
Para a soja disponível, a gente tinha um mercado que vinha, de certa forma, até com um suporte muito firme. Essa semana a gente viu os prêmios para a soja disponível também dando uma despencada, de certa forma até meio que especulativa, né? Porque a gente viu os Estados Unidos, a China, perdão, comprando soja brasileira, em torno aí de 600 mil toneladas foram compradas pensando em dezembro, mas mesmo assim os prêmios para a soja disponível aqui no Brasil acabaram sentindo na questão do anúncio do acordo comercial entre Estados Unidos e China, e toda a questão da especulação também, desde quando foi noticiado que a relação entre Estados Unidos e China e as negociações deram uma melhorada, a gente viu os prêmios já sentindo para a soja disponível também. Então a gente viu sim preço de soja disponível dando uma recuada. Porém, esse último trimestre do ano é um trimestre marcado onde a gente tem a demanda interna sobressaindo sobre a demanda de exportação. É óbvio que se a China de fato vier a comprar esses 12 milhões de soja que foram noticiados pela Casa Branca até janeiro, a gente perde uma janela de exportação aí. Só que nossa demanda interna ela ainda é muito firme. Então a gente tende a ver oportunidades aí pontuais. É uma demanda que é firme, mas Ela vem, faz sua demanda, compra sua soja e depois sai um pouco do mercado. Então, a gente tem de ver oportunidades pontuais ainda assim para a soja disponível, que é uma soja ainda que, por mais que sentiu a questão do acordo comercial entre Estados Unidos e China, ainda apresenta algumas oportunidades em algumas regiões do território brasileiro.
Pedro, como é que a Pátria está avaliando essa necessidade de compra da China desses 12 milhões de toneladas versus a oportunidade que tem de fazer isso no mercado norte-americano? São coisas diferentes? A China precisar comprar e poder comprar, ter mais essa alternativa de fornecimento?
São coisas diferentes. E até o momento a gente só viu os chineses comentando que reduziriam, tirariam as tarifas que foram impostas, né, na retaliação em março. Então, no momento a gente não viu os chineses confirmando que de fato vão comprar esses 12 milhões de toneladas até janeiro nos Estados Unidos. A gente viu a Casa Branca reafirmando algumas vezes que a China vai comprar esse volume de soja. E tem uma frase que a gente viu um analista americano comentando essa semana, que é: a China, ela compra o que ela precisa, quando ela precisa, e nesse momento ela vai buscar quem tem o menor preço possível. O acordo é um acordo onde, até o momento, pelo que se sabe, não tem nenhuma obrigação ou alguma multa para a China caso ela não cumpra. A gente viu no primeiro ato de guerra comercial lá atrás que a China teve uma dificuldade, os Estados Unidos teve que ficar pressionando a China para ela poder cumprir esse acordo. Então, são duas coisas diferentes: a China ter que comprar esses 12 milhões de toneladas de soja, de acordo com a Casa Branca, e de fato ela vir comprar. E até pensando nas compras futuras também, os chineses devem adotar essa postura aí de comprar soja de fato, quando eles precisam, quando eles querem, e aí nesses momentos procurarem um produto mais barato e ter um poder de barganha aí, né, nesse mercado.
Bom, Pedro, o quanto disso impacta ou não o nosso fluxo? Como é que está a comercialização, o ritmo de negócios da nossa soja 24-25, o restante que temos a comercializar e também os negócios com a safra 25-26? Ainda são cenários, realidades muito distintas?
Ainda é um pouco distinto. A soja disponível da nossa safra 24-25, seguimos ainda no maior ritmo de exportação da nossa história, seguimos com uma campanha de exportação que deve continuar firme. Apesar da questão do acordo comercial, a gente deve continuar exportando bastante soja ainda esse ano, até o finzinho de janeiro, né? E hoje estimamos aí em torno de 106 milhões de toneladas aí já compromissadas para exportação de soja da safra passada, que é o quê? O grão embarcado mais o que está nominado para embarque nas próximas 6 semanas. Então, é um número bem alto. Vemos um potencial até de a gente chegar aí tranquilamente em torno de 108 a 109 milhões de toneladas exportadas. E a demanda interna, como eu comentei, é uma demanda que também é recorde e tem potencial para continuar tendo uma demanda firme aí no território nacional. Quando a gente olha para os produtores, a gente via produtores aí com preços acima de 130, mais aptos para negociação. Agora, com toda essa questão do acordo e com a redução dos prêmios para a soja disponível e, consequentemente, o preço de soja disponível aqui no Brasil, a gente vê um pouco dos produtores dando uma recuada, mas a gente sabe também que é um momento como eu comentei anteriormente, também é um momento que a gente tem oportunidades que são, de certa forma, rápidas e que devem ser aproveitadas aí ao longo ainda desse ano de 2025. Pensando em soja futura, é uma soja que ainda não tem aquela precificação que é o sonho de consumo, né, do produtor brasileiro, mas a gente vê aí o produtor ainda um pouco, de certa forma, não querendo fazer muito negócio, mas já avançando um pouco mais com as vendas, No momento especificamente, o foco está no plantio, então geralmente esses momentos o produtor foca muito no plantio mesmo, no operacional, e acaba deixando o mercado um pouco de lado, mas a gente vê que é importante fazer essa gestão de risco e é importante a gente ter atenções às oportunidades que vão surgindo aí nesse mercado de soja, pensando também na safra futura.
Como é que nós temos que entender essa postura dos vendedores nesse momento, tanto para a soja disponível quanto para a soja da safra nova? João, Pedro, estou aqui com João Vitor também na minha mente. A gente tem que olhar para esses cenários, entendendo que passa a ser uma postura, portanto, acertada do produtor ter essa dinâmica, pensando inclusive no seu fluxo de caixa, ou ele poderia, principalmente para a safra nova, ir avançando um pouquinho com os negócios, considerando principalmente os patamares de Chicago.
Carla, hoje a gente vê, como a gente comentou anteriormente, o Chicago está num patamar interessante. O que tem atrapalhado muito a precificação de soja aqui no Brasil é, de fato, os prêmios. E o dólar também está em um patamar aí que vem operando entre 5,35 a 5,50. Aí já algumas semanas, até se a gente olha um mês para trás, nessa faixa, né? Então é um patamar de soja que tem oscilado, mas não tem saído tanto do lugar. Inclusive, numa conversa com o produtor, foi justamente esse termo que ele utilizou. A soja vai e vem e não sai do lugar. De fato, é isso que vem acontecendo. Então, é um mercado que, de certa forma, ele nos fundamentos, ele demonstra firmeza, ele demonstra que a gente tem um ajuste entre oferta e demanda aí bem ajustado mesmo. E a gente não deve ter um crescimento significativo de estoques globais, isso deve trazer uma sustentação, mas é um mercado que está um pouco lateralizado e pensando aí para a questão de fluxo de caixa mesmo, negociação para safra futura. A gente vê que é válido sim o produtor já começar a avaliar aí, fazer algum negócio ou outro. Aproveitar para quem tem a possibilidade aí de fazer contratos um pouco mais longos, aí para 30 do 5, por exemplo. A gente tem visto um ágio aí muito interessante, até para a soja de fevereiro também, para quem já tem a possibilidade, já consegue ter uma noção melhor de que vai ter um volume de soja interessante para fevereiro. A gente também vê algumas oportunidades melhores, então é momento que a gente enxerga que o produtor tem que estar atento a essas oportunidades e começar aí, nem que seja aos poucos, já começando a fazer a gestão do seu risco, já fazendo suas travas, porque é um mercado que, como eu comentei, tem sustentação, mas tem seus riscos, né? E a gente nunca pode deixar de olhar esses riscos também e deixar de fazer essa gestão de risco.
Hoje, mais cedo, a gente ouvia também no Bom Dia Agronegócio, presidente da ProSoja Brasil, o senhor Maurício Buffon, e ele falava bastante sobre isso, viu, Pedro? Como nós temos uma safra que se desenvolve bem, porém com problemas regionais que trazem certa preocupação. Chove demais em alguns lugares, de menos em outros, já estamos falando necessidade de replantio em alguns pontos do país, e tudo isso diante de uma safra que tem custos tão elevados, preocupa muito, deixa o produtor muito inseguro para avançar com negócios e travar uma parte da sua safra na comercialização. É compreensível que ele tenha essa postura um pouco mais cautelosa agora, né?
É super compreensível, como muito bem você pontuou. A gente vê margens quando a gente olha para o ponto de partida mesmo, de fato, do produtor, quando começou a fazer seus custos lá atrás. A gente vê margens que cada vez mais têm, de certa forma, ficado espremidos conforme a gente vem vendo esses preços aí na região central do Brasil saindo dos 120, sendo mais próximos dos 115, 113, até 110 em algumas regiões, até próximo dos R$ 100, algumas regiões do Mato Grosso, algumas regiões específicas, mas ao sul do país, preços que a gente chegou a ter preços acima de 130 ou 130, já são mais preços próximos dos 125. Então, cada vez mais que a gente vê esses custos que, de certa forma, ficaram altos, né? A gente viu uma precificação dos custos com um dólar próximo dos R$ 6, por exemplo, acima dos 5,70, e a gente chegar agora e vender soja com 5,40, isso de fato não é algo que anima o produtor a fazer negócio, né? E aí, como você muito bem pontuou, a gente vê muitos casos pontuais em algumas regiões já de replantio. A gente teve um outubro, principalmente na região central, no coração do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Tocantins, algumas regiões até de São Paulo, um outubro que teve chuvas bem manchadas, então algumas áreas a gente não teve as chuvas firmando, então a turma aproveitou chuvas lá do início de outubro, final de setembro, para começar os plantios, né, em algumas dessas regiões, e aí a gente viu essas chuvas não firmando e tendo esses problemas com emergência de plantas, com plantas também em estágios V1, V2, e isso causando alguns problemas, tendo que fazer com que os produtores optassem até por fazer o replantio. Então, se a gente tem custos altos, se a gente tem preços que não estão tão interessantes, se o produtor ainda tem que fazer algum replantio, então fica aquela, né? Será se eu não arrisco um pouco, aceito esse preço que de fato não é tão interessante para as minhas margens? Então é um momento complicado mesmo, de fato, e que não estimula muito os produtores a fazer essa negociação.
Bom, eu imagino, Pedro, que essas negociações e essas decisões, elas estejam atreladas para o produtor de soja, também a decisões que ele vai tomando para o milho, que também está num momento de definição de caminhos, né? Quando a gente olha para o nosso mercado interno de milho, de fato, o produtor, para tomar essas decisões, não só das travas da safrinha 25, mas principalmente já pensando na safra de verão e na safrinha 26, já tem negócios aí no horizonte do produtor que ele precisaria estar capturando também essas oportunidades?
Carla, recentemente, principalmente por conta dessas problemáticas que a gente comentou, que ocasionaram um plantio, que deu uma freada para a soja ou até replantio, a gente viu principalmente os contratos futuros para o milho dando uma reagida. O milho disponível também reagiu. A gente tem uma demanda interna muito firme, muito robusta. Imaginávamos já essa demanda interna muito robusta e ela até está nos surpreendendo, porque de fato, pelo tanto que a gente produziu, a gente imaginava um mercado de milho até com uma certa pressão maior e com um ajuste até um pouco maior, e é um mercado que está, de certa forma, sólido e vem subindo recentemente, nas últimas semanas, de grão em grão, mas acaba melhorando as suas cotações. E voltando, pensando aí no milho futuro, milho verão, ainda tem muita coisa a se definir, principalmente as 2 próximas semanas, elas são cruciais para a gente entender o que de fato vai ser a janela de plantio do milho, de safrinha para o ano que vem, mas é um milho que tem sustentação principalmente por conta dessa. Essa falta de chuva em algumas regiões do país, do centro do país, excesso de chuvas em algumas regiões do sul do país, por exemplo, principalmente as regiões de safrinha do Paraná, então, algumas regiões de safrinha do Paraná. Então, é um milho que vem se desenhando e vem dando boas oportunidades, sim, pensando aí para quem já fez seus custos para a safrinha, já começou a fazer suas compras, já tem suas compras encaminhadas, para começar também já a fazer essa gestão de risco. Para o milho safrinha, a gente tem visto boas oportunidades aí. E para o milho disponível, as oportunidades vêm melhorando e é um mercado que, de certa forma, tem potencial ainda de continuar firme, porque, de fato, a demanda interna aqui dentro do Brasil, principalmente pelo setor das usinas de etanol, ela é uma demanda muito robusta. As pecuárias também têm tido uma demanda muito boa. Tanto aves, quanto suínos, quanto boi, estão em patamares que não estão pensando em aves e suínos, não estão ruins, e o boi vem subindo, então isso tudo gera uma expectativa também do setor de rações e gera também essa expectativa no próprio comprador de que lá na frente esse milho ele vai ter muita demanda para repassar para a pessoa que compra dele, para a empresa que compra dele, e ele vai conseguir originar esse milho aí com um valor interessante para o produtor.
Pedro, essa demanda interna, principalmente por parte das usinas de etanol de milho, ela foi inclusive uma surpresa muito positiva para esse mercado, uma vez que nós temos o milho norte-americano muito competitivo na exportação, o que pegou um pedacinho da nossa janela do que a gente poderia atingir, olhando para o mercado internacional, né? Essa demanda interna no setor de energia, de combustíveis, veio bem a calhar, né?
Justamente, e é um ponto bem interessante. Quando a gente olha os acordos comerciais dos Estados Unidos com os países que eles já vieram tendo acordos, quando a gente olha os principais importadores de milho, como Japão, México, Coreia do Sul, Vietnã, são países que os Estados Unidos fizeram acordo. Então, eles tiveram acordos com os principais compradores de milho. E tem um volume de milho e questão de preço também, onde eles são muito competitivos. Então, acaba que nossa janela de exportação, de fato, acaba sendo, de certa forma, tomada aí pelo milho norte-americano. Não que não estejamos exportando, né? Quando a gente olha para as nossas exportações, temos um compromisso de exportação em torno de 31 milhões de toneladas, já compromissadas para exportação. É um número acima da média para esse período, é um número acima do ano passado, mas quando a gente olha para a representatividade do que a gente produziu, é um número que, de certa forma, está abaixo dos últimos anos. Então, é uma preocupação que muito se tinha e ainda tem com o mercado de milho, que a gente tem exportações que devem ser ajustadas, a gente não deve exportar muito milho assim, em relação à representatividade com que a gente produziu. Porém, nossa demanda interna é um ponto muito positivo. Essa demanda muito firme, muito robusta mesmo, de fato, acaba aí, pelo menos compensando aí essa exportação, não digo menor, mas uma exportação que os Estados Unidos acaba abraçando, esse volume que os Estados Unidos acaba sendo mais competitivo no mercado internacional.
Pedro, esse movimento ele também ajuda a nortear as cotações do milho na B3, porque a gente também tem tido alguma volatilidade entre os futuros do milho por lá negociados na bolsa brasileira, mas o que se observa em Chicago, por exemplo, a gente tem, né, quando sobe, sobe muito, quando cai, cai bastante. Como é que a gente tem que entender esse momento para os preços futuros do milho no mercado brasileiro, que aliás também está naquele embate ali com a base CPEA, não está fácil para o milho na B3, né?
Não está fácil, a base CPEA veio subindo, mas ainda está o milho na B3 ainda está um pouco descolado, o contrato spot, né? Que vira já daqui a 10 dias, mas é um mercado futuro que vive muito também de expectativa, né, cara? Muito de especulação. Então é um mercado que, como eu comentei, essas 2 próximas semanas, bom, a depender aí da intensidade do nosso plantio de soja, ela pode ser crucial aí para a gente já ver o mercado de milho continuando tendo uma sustentação ou até tendo um suporte um pouco maior. Quando a gente olha para as previsões, hoje são previsões que mostram chuvas aí no Brasil com uma maior firmeza. Então, isso faz com que a gente acredite que talvez o mercado da B3 ele possa até passar por algumas correções, até tentando buscar se aproximar um pouco mais do indicador, né? Mas as previsões mostrando essa firmeza de chuvas aqui no Brasil e a gente vendo um plantio andando bem, evoluindo bem, a gente pode ver até essa pressão no mercado na B3. Mas são previsões, né? E de fato a gente tem que ver essas 2 próximas semanas, que elas são cruciais para a gente entender qual vai ser de fato, o que que a gente vai ter de janela de plantio para a nossa maior safra de milho, que é a segunda safra, né? E acaba influenciando muito, porque o mercado na B3 ele tem muita expectativa, ele olha muito para frente, sempre antecipando os movimentos. Então, é um mercado que está ajustado, que, como você comentou, tem tido muita volatilidade por conta disso, e essas próximas 2 semanas vão ser cruciais.
Mas ainda assim, Pedro, eu percebo que o mercado ele também tem olhado bastante para o plantio da nossa safra de milho verão esse ano, né?
Sim, a gente tem um aumento aí de 14% na área. A gente estima esse aumento para a área de milho verão. Por mais que seja um volume que não, quando a gente olha para a representatividade diária de milho no Brasil, não é tão expressivo quanto o da segunda safra, mas é um volume que sustenta aí a demanda do mercado interno durante a parte aí final da nossa entre-safra de milho safrinha, né? Então, é um ponto que o mercado vem olhando, também gera essa expectativa. Ainda é muito cedo para a gente falar em produtividades. Ano passado, a gente teve produtividades muito boas para o milho verão, mas é algo que já gera uma expectativa e que o mercado deve continuar de olho aí nas próximas semanas também.
Bom, a gente vai continuar acompanhando. Pedro, eu quero muito te agradecer por essa análise tão completa, que vale como uma orientação, principalmente para os produtores. Eu falo muito sobre isso quando vocês estão aqui, né? Vocês da pátria, que trazem, né, nessa análise um monte de orientações, de sinais que o produtor tem que estar atento para traçar as suas estratégias comerciais. E é momento de revisitar as estratégias comerciais, né, Pedro?
Sim, é momento da gente fazer de fato essa gestão de risco, Carla, que, como eu comentei, são mercados que têm seus riscos e a gente não pode deixar de fazer a gestão deles. Então, é momento do produtor, por mais que grande parte dos produtores estejam aí focados no plantio, focados na safra nova, mas é momento da gente sentar um pouquinho, fazer conta e ver se de fato fecha uma conta ou outra para a gente começar a fazer essas negociações para quem ainda não fez nada, né?
É isso.
E assim, só
À
fechando
vontade,
aqui,
à vontade.
agradeço sempre a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição, você que é produtor rural, que quer entender um pouquinho melhor do nosso trabalho, a gente tem uma carteira de clientes aqui muito grande no Brasil, que a gente faz esse acompanhamento, saber se é o momento certo de vender, de acordo com a tua realidade. Cada um tem, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, cada produtor, cada região tem sua realidade. De fato, tem suas particularidades. Então, a gente entender isso, sentar contigo e entender esses momentos é muito importante. Mas fica aqui meu alerta que é momento, sim, de sentar, né, fazer conta para ver se essas oportunidades se encaixam com as margens, para a gente começar a fazer essa gestão de risco mesmo.
É isso. Pedro, muito obrigada mais uma vez. Ter vocês aqui é sempre muito bom para nós. Então voltem sempre. Aqui vocês estão em casa. Obrigada, viu, Pedro?
Eu que agradeço, como sempre, Carlinha, toda a equipe do Notícias Agrícolas aí, contem sempre com a gente.
Obrigada. Um bom restinho de semana para você e para todo o time da Pátria.
Valeu.
Até. Bom, recebemos então Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, para justamente nos trazer esse cenário amplo. Porque, claro, nós temos entendido por que que os preços da soja estão sustentados na Bolsa de Chicago. Há toda essa expectativa nessa melhora efetiva nas relações comerciais entre China e Estados Unidos, em especial para a soja, que era o que vinha sendo muito aguardado, principalmente pelo produtor americano. E nós estamos, portanto, monitorando tudo isso muito de pertinho. Porque aqui no Brasil, o impacto foi limitado para as cotações, o que deixa o avanço da comercialização um pouquinho ainda mais contido, principalmente para a safra nova, onde os prêmios foram os que sofreram um pouco mais e já passam a operar em campo negativo. A gente vai concluindo por aqui a nossa programação dedicada, que é o mercado da soja, mas segue a programação da TV Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.